Muito boa tarde para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e olha só, vamos falar de café agora, mercado do café. Nós tivemos dados importantes ontem sendo divulgados pelo Secafé, como você acompanhou na manhã dessa quarta-feira aqui pelo Notícias Agrícolas também. E agora a gente vai falar de preço. O mercado subiu hoje em Nova York, subiu um pouquinho, subiu bastante de novo em Londres para o Robusta. Vamos entender o que está acontecendo e para conversar com a gente hoje já está conectado aqui comigo o Guilherme Moria, que fala com a gente em nome do Rabobank. Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde.
Boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos.
Vamos lá então, né, Guilherme? Aquela pergunta de milhões. Todas as vezes eu começo nossa entrevista exatamente do mesmo jeito. O que está acontecendo com o mercado do café? Porque se a gente for considerar a última conversa que a gente teve com você aqui no Notícias Agrícolas, esse salto nos preços aí não estava sendo muito previsto, né?
Exato, Virgínia. É até bacana você tocar nesse assunto, né? Porque na última vez que a gente conversou, a gente estava até falando anteriormente aqui, a gente imaginava que os preços do café eles se manteriam sustentados, sim, não haveria aí nenhum fundamento de curto prazo pressionando os preços do café, mas a gente também não enxergava aí uma valorização tão aguda como aconteceu aí, principalmente na última semana e meia, vamos dizer assim, né, Virgínia? Eu acho que muito desse ruído no mercado, né? E essa valorização no mercado ele está atribuído ao mercado de café robusta. A gente vem observando aí até os nossos números, né? A gente indicava já que seria a safra 23-24 que a gente está no atual momento é um balanço apertado. Então a gente está aí falando aí de 500 mil sacas positivas, né? Superavitárias, o que é praticamente um 0 a 0. Lembrando que a gente está falando aí de 500 mil sacas. Mas a gente teve 2 anos safras aí com déficits na casa aí de 5 milhões de sacas. Então, a gente já está vindo aí de um 0 a 0 após duas safras aí deficitárias. E principalmente aí quando a gente fala do mercado de café robusta. Então, a gente já está passando por um momento de aperto no mercado de café robusta. Como a gente conversou anteriormente, tem as tensões geopolíticas, né? Então esses conflitos no Mar Vermelho atrapalhando o fluxo de café da Ásia para a Europa, lembrando que essa rota ela representa quase 45% aí do café importado pela Europa passa por essa rota aí no Canal de Suez, então é algo que impacta bastante o mercado. E aí agora a gente tem essa última notícia aí do clima no Vietnã, que é o que trouxe, acho que, a cereja do bolo para esse salto no mercado de café robusta e influenciando também o mercado de café arábica, né, Virginia? Então, a gente vem aí vendo um salto aí nos preços de café. A gente também observou que, dado essa incerteza no clima do Vietnã, esse clima aí de balanço apertado, principalmente para o lado do café robusta, trouxe bastante fundos não comerciais para o mercado de café. Até a semana passada, a gente estava enxergando aí 43 mil contratos líquidos, né, na posição comprada. Então, isso daí acaba fazendo com que os preços se valorizem naturalmente. E aí, essa sexta, a gente vai estar tá esperando aí a divulgação da Bolsa aí de Nova York para entender quanto que está essa posição líquida, mas a gente imagina que deva ser até maior. Então, é uma excelente oportunidade ali de mercado, principalmente olhando para os preços, para os produtores, né, que a gente está observando aí esse salto no preço, principalmente por conta dessa incerteza no mercado de café robusta, que acabou trazendo muitos fundos aí para o mercado de café também.
E Guilherme, a gente consegue assim de alguma forma traçar um panorama do que acontece de agora em diante? Claro que pelo que você trouxe a gente vai esperar esses dados aí de sexta-feira, mas a definição do Vietnã, né, para o próximo ciclo vai continuar sendo determinante para as variações?
Veja bem, Virgínia, a gente tem basicamente aí três grandes players produtores aí de café robusta no mundo. Você tem o Vietnã, que é o maior produtor de café robusta no mundo e o principal exportador de café. E aí, com essa incerteza, eu acho que o grande ponto aí que a gente está passando é começar a ver um certo alívio por parte do Vietnã. Então, ainda existe uma incerteza de quanto que o Vietnã colheu nesse ano safra, lembrando que a safra deles é de novembro a fevereiro. Então, basicamente agora a gente vai começar a ver esse café que eles colheram entrando no mercado. Então, existe aí uma certa indefinição, uma incerteza do que foi colhido, mas a gente acredita que foi um volume razoável para esse ano safra. E aí você tem Indonésia e Brasil, né? Então, a gente não está enxergando aí um déficit na produção brasileira, muito pelo contrário, a gente acabou de divulgar nossa estimativa de safra, a gente está enxergando uma, assim, poderia ter sido melhor, mas uma estabilidade de safra, então a gente está vendo um volume bem parecido com o do ano passado para esse ano, né, Virgínia? E você tem a Indonésia, que a gente tá, eles vão começar a colher agora no meio do ano. No entanto, a Indonésia, em termos de exportação, ele não é tão representativo como o Vietnã, e agora está virando o Brasil também, né, Virgínia? Então, eu acho que o mercado está meio apreensivo com essa indefinição de quanto que colheu o Vietnã, e principalmente com o clima, porque eu. Basicamente, agora nesses meses aí que a gente está passando, é um período de pré-florada para florada, então é um momento muito importante aí para a safra vietnamita. E a gente tem que entender como que o clima ele vai continuar no, na região. Então, eu acho que a atenção do mercado agora nesse momento está mais para a Ásia e Vietnã do que propriamente para o Brasil, como a gente está acostumado, uma vez que para o Brasil eu acho que as dúvidas são um pouco menores, né? A gente está vendo aí o Brasil exportando bem café, o Brasil colheu uma boa safra no ano passado, tende a colher uma boa safra esse ano também, né, Virgínia? Só que por outro lado, essa tensão aí no café robusto, e aí a gente chama bastante atenção para o Vietnã em cima do clima. Então, os próximos meses aí vai ser muito importante a gente monitorar o clima no Vietnã.
Vamos lá falar um pouquinho dos números que vocês divulgaram, Guilherme. Conilon 23,3, é isso? Milhões de sacas?
Isso.
Tá. E para o Arábica 46,5?
Isso, Virgínia.
Tá. Como é
Bom, a
que
gente.
foi o último giro aí que você deu pelas áreas de produção, Guilherme? Acho que era justamente isso que você ia falar, né?
Não, exatamente. No mês de fevereiro e novembro do ano passado, a gente fez o nosso crop tour, a gente rodou pelas principais regiões produtoras aqui do Brasil, a gente faz um levantamento estatístico, né, de litros por planta de café, então é um trabalho mais de campo que a gente faz aí nas principais regiões produtoras do Brasil. Eu acho que do lado do Arábica, a gente estava imaginando já um leve aumento aí de produção. Talvez o que a gente não tivesse imaginando seria uma excelente produção na região da Zona da Mata Mineira, como a gente observou que pode acontecer realmente. E aí eu acho que a gente estava até, enfim, com conversas com produtores, com os exportadores, muita gente falando que o Cerrado Mineiro apresentaria aí uma grande quebra, e realmente foi o que a gente acabou identificando, né? A gente está trabalhando aí com uma quebra aí de quase 25% no Cerrado Mineiro em relação ao ano passado. É uma região que a gente, das regiões produtoras de café, onde a gente enxerga aí o maior déficit, realmente, né? Então, totalizando as 46,5 milhões de sacas, aí um aumento de 8,8%. Do lado do Conilon, a gente enxerga aí que Rondônia vai vir aí com uma safra menor em relação ao ano passado, uma queda aí de 10%. Espírito Santo, a gente imaginava que poderia ter uma safra maior, mas dado o clima aí até o mês de dezembro, atrapalhou um pouco o desenvolvimento dos grãos, próprio pegamento das flores, né? Então, a gente acredita que o Espírito Santo tende a produzir o mesmo volume do ano passado por conta de um aumento de área, mas se a gente for olhar a produtividade, ela está um pouco menor aí, um pouco não, mas tá menor que em relação a 23. Então, aí, totalizando as 23,3 milhões de sacas, relativamente estável, né? Então, no final, a gente está prevendo aí para a safra brasileira uma safra de 69,8 milhões de sacas. Um aumento aí de 5, quase 6%, né, em relação ao ano passado.
E Guilherme, uma outra pergunta assim, né, que não quer calar, eu acho. Até quando que o Arábica vai se sustentar aí em cima do Robusta?
Bom, Virginia, eu acho que a gente está passando por um momento ímpar no mercado de café robusta. A gente está vendo preço de café acima de R$ 1.000, né, do Conilon brasileiro. Realmente, quem está puxando o preço do Arábica hoje, eu acho que não é muita novidade para ninguém. Para ninguém, é o mercado de café robusta no mundo. Então, a gente pode ver que as diferenças de preço entre o Arábica de baixa qualidade, ou mesmo o Arábica de o tipo 6 mesmo, contra o Conilon, eles estão bem justos já, né? Então, isso vai fazer com que a indústria local reveja aí os percentuais de blends aí no mercado doméstico, vai incentivar o aumento do uso de café arábica no blend doméstico e disponibilizando ainda mais robusta aí, café Conilon para exportação, como que a gente viu aí nos números divulgados ontem aí por vocês e pelo Secafé, né, Virginia? Então, a gente imagina que ao longo desse ano aqui, não tem um prazo muito definido, mas principalmente nesse segundo trimestre, terceiro trimestre desse ano, a gente ainda pode ver os preços aí bem sustentados, viu, Virgínia?
E o que que você achou dos dados do Secafé de ontem, Guilherme? Te chamaram a atenção de alguma forma? Eu achei o volume bem significativo até para o mês.
Sim, Virgínia, algo assim, já não surpreende tanto a gente o volume de Conilon, porque a gente está vendo como que
Tá.
está configurando o cenário global, a gente está vendo que está sim tendo dificuldade do lado da, ali nas rotas da Ásia, né? Então a gente tem uma incerteza com o Vietnã, principal exportador na região, tem as questões do Mar Vermelho também, que acabam trazendo ainda mais desafios para a logística, né? Então, muitos desses navios aí estão tendo que dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança, atraindo mais comprador de café robusto aqui para o nosso lado. E você olhando a competitividade do Conilon brasileiro versus o robusta vietnamita, a gente vai ver que apesar do dólar a 5,8 e preço do Conilon a mais de R$ 1.000, o nosso preço ainda é mais atrativo do que o Conilon vietnamita, né, Virgínia? Então, a gente já não é uma grande surpresa mais ver esses volumes aí crescendo do lado do robusta, né, o Conilon brasileiro. Do lado do Arábica também. É bacana ver que a gente já está recuperando esse volume do lado do Arábica. A gente só estava falando do Conilon antes, mas o próprio Arábica já está aumentando as exportações, indicativo que a gente teve uma boa safra no ano passado e a gente espera que isso continue ao longo desse ano, dado a boa safra que a gente tem de acolher esse ano também, né, Virgínia? Mas novamente, né, a atenção hoje está para o lado do café robusto. Então, é uma bela oportunidade para o mercado brasileiro, né? A gente está passando aí por momentos bons de preço. Apesar dos gargalos logísticos que a gente está passando aqui no Brasil, a gente ainda está bem competitivo frente a outros países, né? E o próprio relatório do Secafé pontua isso, né? A gente pode ver os volumes que vem crescendo mês a mês aqui do Brasil. E a gente espera aí que o Brasil acabe aproveitando esse gargalo aí em outras regiões produtoras, né, Virgínia?
E Guilherme, é claro que é até óbvio a gente falar isso, mas de orientação para o produtor, de fato precisa aproveitar esse bom momento, porque café acima de 2 dólares chama muita atenção, né?
Sim, Virgínia. E a gente até começou a observar aí que o produtor vem aproveitando esse momento aí de bons preços, Virgínia. A gente pode ver que o produtor ele nesse momento, né, os custos estão relativamente baixos, principalmente quando a gente olha a relação de troca dos últimos 5 anos, né, para fertilizantes. É um momento excelente, é a menor relação de troca dos últimos 5 anos que ele está passando agora, né? E com um preço muito bom do café, né? Então, o que a gente recomenda, o que a gente pensa, até passa para os nossos clientes aqui, para os produtores em geral, é que não desperdicem essas oportunidades, né? Como a gente mesmo falou, o preço ele está nesses patamares também por causa dos fundos não comerciais, né? A partir do momento que os fundos começarem a sair ou a gente tiver aí uma mudança nesse cenário, né? Principalmente monitorando o clima na Ásia, se eles começarem a reduzir suas posições, a tendência é que os preços também diminuam, né? Então, não desperdiçar as oportunidades. Essa é exatamente a mensagem que a gente tem passado para os produtores e é o que a gente tenta passar por aqui também, né, Vri? O custo está bom, o preço está bom e por que não, para aqueles que ainda não realizaram a venda dos seus cafés, tentar travar os seus custos.
Muito bom, Guilherme. Obrigada mais uma vez pela parceria, pela disponibilidade. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo. A gente se fala em breve, meu amigo. Obrigada.
Obrigado, Virgínia. Boa tarde a todos.
Portanto, estivemos aqui com o Guilherme Moria, conversou com a gente em nome do Rabobank, referência aí para o mercado do café. E o mercado voltou a subir. A gente encerra Nova York hoje acima de 200 dólares. Lá em Nova York é um número muito significativo. Em Londres, o Robusta avançou mais 40 dólares por tonelada. O mercado ainda continua com suporte no mercado do Vietnã. O Vietnã ainda é muito retraído, mas mais do que isso, o mercado esperando para ver o que vai acontecer com a florada do Vietnã. A gente está num período importante de desenvolvimento da lavoura por lá. A gente precisa das chuvas. O Vietnã, na verdade, precisa dessa chuva para garantir aí uma possível recuperação no próximo ciclo, e é nisso que o mercado está de olho agora. O momento para o produtor, ele continua muito favorável. O produtor precisa fazer dinheiro, tem como fazer dinheiro nesse momento e precisa aproveitar então para garantir a sua margem, não pensando só no custo da colheita, que já está batendo na nossa porta, mas principalmente planejamento para a safra do ano que vem. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia. Não sai daí que já já tem festa da soja com o Alexander Otter aqui na bancada para você, rapidinho.